E o destaque dessa nossa última hora aqui na programação da tua rádio vai para Capão Bonito do Sul. Está conosco o coordenador de fiscalização do município de Capão Bonito do Sul, o Márcio José Ribeiro, a quem nós já cumprimentamos e desejamos boas-vindas à nossa emissora. Márcio, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Seja bem-vindo.
Obrigado.
Olha, Capão Bonito do Sul, com o crescimento na arrecadação e o notório desenvolvimento estrutural e a oferta de serviços para a população, se destaca nessa finaleira de ano. No primeiro semestre de 2021, o município conquistou o primeiro lugar no ranking do Programa de Integração Tributária, que é o PIT, do grupo dos municípios pertencentes à região da AMUNOR, que é a Associação dos Municípios do Nordeste Rio-Grandense. 95 pontos. Desse segundo semestre ainda não tem uma previsão de comunicado de quando isso vai acontecer. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Programa de Integração Tributária e o que que essa colocação de primeiro lugar significa para Capão Bonito do Sul. Márcio, nos conte um pouquinho sobre essa situação, esse contexto.
Na verdade, essa pontuação ela deixa o nosso município muito orgulhoso, né, Rudimar? Esse é um trabalho, é um conjunto, né, entre a Secretaria da Fazenda ali no setor de tributos, né, Secretaria de Educação também, né, porque isso aí envolve ações, né. Cada secretaria desenvolve uma ação que vai repercutir nessa pontuação daí.
Que tipo de ações são realizadas lá em Capão Bonito do Sul que contribui para essa pontuação e que coloca na região da AMUNOR Capão Bonito do Sul em primeiro lugar nesse primeiro semestre?
Vamos pegar um exemplo aqui, ações do Grupo 1, que é ações que envolvem educação fiscal, né? Nós trabalhamos junto com o nosso colega ali, o diretor GR Segala, lá da Escola Municipal Firmino Friso, né? Esse ano ele fez um concurso ali de educação fiscal, né? Onde os alunos criaram ali áudios, né? Onde eles explicavam o entendimento deles de como é a educação fiscal, o que, que eles verem, né? De bom na educação fiscal, né? Então nós temos essas ações aí, né? Participando de seminários, de cursos, né? Procurando se aperfeiçoar no tema também, né?
E esta premiação, podemos assim dizer, essa pontuação, ela reverte em quê para o município, Márcio?
Como nós temos um convênio com o governo do estado, o governo do estado ele repassa, né, cada ponto do PIT em torno de 900 a 1.000 reais para o município, né? Então, nesse primeiro semestre, né, depois vai ser repassado em torno de 90 mil reais para o município, né?
Então já é um retorno financeiro que o município pode utilizar para qualquer tipo de investimento, Márcio?
É recurso livre.
É recurso
mesmo.
Livre.
Isso mesmo.
Então foram 95 pontos, dá quase mil reais cada pontuação, já é um valor que ajuda.
É considerável. Um município pequeno nosso, que é dependente da agropecuária, né?
Sim.
Ajuda muito um valor desse, né?
E essa pontuação, ela é avaliada pelo estado? Como é que funciona?
Sim, todo município que é conveniado com o estado, né? Ele tem um prazo, um exemplo. Janeiro a junho de cada semestre a gente faz as ações. Uhum. A gente envia a prestação de conta, que agora é por meio eletrônico, né? Para o governo do estado. E ali em mês de outubro, novembro, eles retornam, ó. Saem no Diário Oficial do Estado, né? Pontuação dos 497 municípios, né? Daí, segundo semestre, das ações de julho a dezembro, né? Janeiro, você tem um prazo ali, janeiro, fevereiro, você envia. Lá por mês de março, abril, eles vão retornar daí no Diário Oficial do Estado a pontuação que cada município fez daí.
E aí, a partir dali, vai se tendo esse controle.
Isso mesmo.
Muito bem. E esses valores, tem uma data já prevista para o recebimento do município? Já tem assim uma definição de quando que esses recursos entram no caixa do município?
Na verdade, o PIT ele é uma composição depois na hora do retorno do ICMS, uhum. Né? É um dos itens que
compõem
o retorno, né? Então, a gente faz ações agora, né? Eles vão avaliar, né? 2022 e em 2023 daí vai ser repassado para o município. Né?
E demora a avaliação porque são quase 500 municípios e todos passam por essa avaliação que ela é criteriosa. Então, não é terminou o ano já, dali dois, três dias já anuncio. Demora um pouquinho, né, Márcio?
Demora um pouquinho porque daí como não é o PIT sozinho, né?
Sim.
Ele tem outros, né? Tem o valor adicionado, tem o percentual ali de propriedades, de produção primária, né? Tudo é avaliado no conjunto do ICMS, né?
E esses investimentos, já se tem uma destinação, o município já sabe em que vai investir ou decide depois que vir ainda não tem uma definição certa?
A princípio não tem uma definição certa, mas ele, uma parte você investir no setor, né? Porque
sim,
a gente precisa de melhorias, precisa de carro, precisa de computador, né? Vai ser investido no setor e outra parte daí investe em outra área que for preciso. Uhum. Né?
O importante é que pode investir no que o município quiser. É um recurso que não vem com uma destinação definida para qual investimento precisa fazer. Deixa livre, fica tranquilo para o município administrar. Como é que está como coordenador do trabalho de fiscalização da prefeitura lá de Capão Bonito do Sul? Como é que funciona o trabalho de fiscalização? Como é que é a rotina de trabalho de vocês, Márcio?
A gente atualha, sim, em várias atividades dentro do setor, né? Então, a gente tem a atividade do setor primário, que é, no caso ali, o produtor solicita uma nova inscrição, solicita a renovação do cadastro, né? Então, a gente faz todo esse processo de abertura e de inscrição do produtor rural, né? Digitação de notas, que a gente utiliza o programa ali, o Citagro, né? Também tem a parte que a gente fiscaliza nas estradas, né? Fazendo abordagens.
As abordagens. Né? Essas abordagens, elas são feitas em alguma época específica, na época maior de colheita, de produção. Como é que funciona?
Na verdade, eu dizia assim que o pico das abordagens seria na época de safra, né?
Sim.
Mas ela é, um exemplo, é de janeiro a dezembro.
Sim, não tem um período.
É, até porque tem ali ó, ações do Grupo 5, que é o Programa de Combate à Sonegação, que é a Turma Volante Municipal.
Uhum.
A gente tem que fazer no mínimo 200 registros mensais em nota eletrônica para o governo do estado repassar R$3.000 mensais para o município. Então, todo mês tu tem que cumprir aquela meta de 200 notas registradas eletrônicas. Então, a fiscalização ela tem que ter de janeiro a dezembro. Mas o maior volume de serviço é durante a safra. Né?
Uhum. E o município realiza algumas ações que incentive, que motive, não vou usar a palavra que obrigue, mas que faça com que o contribuinte tire a sua nota, contribua dessa forma com o retorno para o município?
Sim, é feito. É feito. Anualmente a gente faz uma palestra, reunião na Câmara de Vereadores, né?
Uhum.
Até o próprio concurso de educação fiscal que o diretor já coordena ali, né? Todo ano ele foca nisso, né? Da importância de arrecadar, né? O imposto. Na verdade, a maioria das pessoas não gosta de pagar imposto.
Sim.
Mas ele é necessário porque é com o valor do imposto que é pago a consulta do médico, a patroa vai arrumar a estrada do cidadão ali, né?
São os impostos que mantêm o serviço do município.
E é o que mantém o funcionamento.
Esse programa de educação fiscal que é desenvolvido na Escola Firmino Friso abrange todas as turmas ou são turmas mais específicas, todos os alunos?
Na verdade, ali o diretor Gerro ele achou mais interessante começar a trabalhar a partir do quinto ano, né? Que daí é
mais aluno, compreensível.
O aluno já tem, né, uma consciência um pouco maior de como ser um cidadão, né?
Com certeza, saber. E tudo passa pela questão da educação. Para qualquer situação, tem que se educar as pessoas para se aprender a forma correta de fazer as coisas, não é mesmo, Márcio?
Isso mesmo, né? Como eu falei antes, a maioria das pessoas às vezes não gostam, né? Ah, mas eu tenho que pagar IPVA, tenho que pagar esse outro imposto. Mas às vezes é necessário para manter, né?
Com certeza.
Para manter o funcionamento do serviço público.
E a promoção da nota fiscal, até foi feito sorteio agora há poucos dias, né? Que vocês desenvolvem. Como é que ela acontece? Como é que ela funciona durante o ano e como é que funciona lá após sorteio? Como é que funciona essa questão da nota fiscal lá no município? Nota premiada, na verdade, né?
O nosso município ele tem dois programas, né? Tem o Nota Fiscal Gaúcho, que a gente tem um convênio com o governo do estado.
Sim.
Né? E esse sorteio é mensal. Então, de janeiro a dezembro vai ter 12 sorteios, né? Cada contribuinte, cidadão que comprar no município ali e tiver cadastrado o seu CPF, ele concorre à premiação. E temos o Nota Premiada, que é um sistema de sorteio próprio nosso.
No município.
O primeiro sorteio sempre ele é realizado em mês de junho, né? E o segundo sorteio é realizado em mês de dezembro, né?
Que já foi feito agora esses dias, né?
Foi feito dia 21 de dezembro.
É, isso aí.
Isso, é.
E foram muitos prêmios entregues, não é mesmo, Márcio?
Foram 20 prêmios, né?
20 prêmios.
É, e esse segundo sorteio daí teve bem rápido. Primeiro lugar a moto, né?
Sim.
Segundo e terceiro uma bicicleta, né? E daí vai baixando, né? Tem prêmio de 500, de 200 e de 100 reais, né?
E as pessoas participam bastante? Quantas cautelas foram entregues? Quantas pessoas se habilitaram para concorrer?
É um fenômeno, Rudimar. O pessoal participa mesmo. Foi distribuído em torno aí de 10 mil cartelas.
Para o município que é pequeno, é um número pequeno, bem significativo, né?
E o nosso comércio, assim, para tu ver, Rudimar, ele não é tão grande, né?
Uhum.
Temos os dois mercados ali, né? Fruteira, posto de gasolina, Mas a Cotrijal agora tem uma loja, a loja do Moto ali também, né?
Sim.
Então o comércio não é tão grande assim. Pra mim, eu achei, fiquei muito,
muito surpreso.
Feliz. Muito feliz.
E só valem as notas do comércio do Capão Bonito, né? Não, porque tem muita gente que tem um vínculo, às vezes, grande com Lagoa, não vale nota de Lagoa, só vale nota de lá.
Não, não. Até teve um contribuinte lá que ficou brabo comigo. Poxa vida, Márcio, eu comprei lá em tal lugar, em Lagoa, dá pra trocar? Não,
não assim, dá.
É pra incentivar
claro, consumir aqui.
É isso. Nosso município é pequeno, nós temos que incentivar o consumo aqui.
Claro, né? Tem que incentivar o consumo lá, o retorno pro município, valorizar aquelas pessoas que investem para ter o seu estabelecimento no município, né, Márcio?
Isso mesmo.
E o resultado, então, positivo. Há quantos anos o município realiza essa campanha das trocas de notas? Não faz muito tempo, né?
Foi começado no ano de 2018.
É, então já tem aí alguns anos e vem crescendo. Se for fazer uma avaliação, ano após ano, vem conscientizando.
Sim, vem evoluindo o crescimento da participação
da
população em geral ali, né?
Isso é a questão da educação. As pessoas vão se educando para isso e vão vendo que dá o retorno.
E até por um exemplo, o retorno do ICMS, né?
Claro. E a gente sabe que o município de Capão Bonito do Sul, de perímetro urbano, ele não é tão grande. Agora, de perímetro rural, ele é bem extenso. E a questão do talão do produtor rural, como é que funciona esse trabalho por parte do município?
Na verdade, a gente tem o convênio ali com o governo do estado, né? E a gente prioriza esse atendimento ao setor primário porque é a agropecuária é a base do município.
Uhum.
Né? É a base da sustentação do município. Né? A gente procura sempre atender da melhor forma possível os agricultores, né? Eles vêm ali, né? Conversam com nós no setor, eu preciso de uma inscrição nova, preciso de renovar o cadastro, né? Preciso de renovar o pedido de talões também, né? Tem todo esse processo que a gente faz ali, né?
E qual é o período que eles têm que fazerem a apresentação do bloco para finalizar o ano e já encaminhar para o próximo?
Na verdade, este ano que vem, ali 2022, nós vamos começar, acredito eu, que a partir de 10 de janeiro, né?
Uhum.
E daí, geralmente, o governo do estado estipula um prazo ali que seria até 15 de março, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Esse ano, 2021, em virtude da pandemia, o governo do estado prorrogou, acho que duas vezes.
Duas vezes, se não me engano, foi duas vezes prorrogadas.
Isso, até porque daí, um exemplo, o nosso problema maior, às vezes, é nota de produtor para produtor, né?
Uhum.
Nota eletrônica automática.
É automático.
Você emitiu a DANF lá na Receita Estadual, ela já está na base de dados.
Sim.
E a nota de produtor para produtor, a gente tem que digitar e fazer uma remessa para a Receita Estadual, né?
Uhum.
Através do programa ali, o Citagro.
E o pessoal já leva isso pronto ou vai até a prefeitura para a prefeitura poder fazer esse encaminhamento? Ou é só através da prefeitura que se consegue fazer, Márcio?
Na verdade, como a gente tem um convênio e o governo do estado está limitando o atendimento, né? Tanto que aqui em Lagoa Vermelha, acredito eu, acho que fechou o escritório da Receita Estadual, né?
Fechou. Uhum.
Fechou.
Já,
então,
já fechou.
Eles estão meio que terceirizando para os municípios, né?
Uhum.
Então tem que ser tudo no município, né?
Então o pessoal procura a Secretaria da Fazenda para poder fazer o encaminhamento.
Isso aí. Chega lá no setor de tributos ali, fala comigo ali, ou se não o Giovanni, o Marcelo ali, a gente atende daí o pessoal. Né?
Uhum. A gente sabe, Márcio, que tem tanto aqui em Lagoa Vermelha, em Capão Bonito, acredito que não seja diferente, muitas pessoas que arrendam suas terras e vêm produtores de fora, região de Ibiaçá, de Itapejara, plantam por aqui. Essas pessoas têm o seu bloco produtor rural no município onde existe a propriedade.
O correto é,
seria.
É fazer isso.
Uhum.
E esse é o nosso principal problema na fiscalização da turma volante, é isso que tu falou, Rudimar. Às vezes a pessoa, sei lá, acha ruim de ir na prefeitura e pedir inscrição, ou acha ruim de pedir um contrato de arrendamento atualizado, e daí usa, tô colhendo ali, tô com pressa, usa o talão de outro município.
De outro município.
Ou usa de Machadinho. Isso é um prejuízo muito grande pro Capão Bonito.
Com certeza.
Porque ele está usufruindo da propriedade dentro do Capão Bonito.
Uhum.
E o retorno do ICMS vai ir para Machadinho.
Vai para Machadinho, vai, porque a nota é de lá, né?
Então, daí, teve um dia ali com um cidadão falou para mim: ah, mas vocês estão perseguindo o produtor e tal. Não, não, não estamos perseguindo ninguém.
Legalizando.
Nós estamos focando, estamos tentando procurar localizar os produtores que usam inscrição de fora.
Uhum.
É o nosso principal objetivo da turma volante, é isso.
Claro. Essa é a maior dificuldade do trabalho da equipe volante, hein, Márcio?
É a principal dificuldade, né? O entendimento do produtor dele ver que cada município é individual, né?
Uhum.
Cada município tem que ter sua inscrição, né?
Muito
bem. Na verdade, assim, ó, tu vai precisar precisar de um serviço para tua propriedade, a patrola, a reta escavadeira, né? Usou a inscrição de Machadinho. Não tem como o prefeito Machadinho mandar uma máquina
mandar na tua propriedade. Mandar uma máquina ali.
Tu vai pedir na Secretaria de Obras do Capão Bonito.
É verdade. Quem é que conserva a estrada, quem é que faz a manutenção da estrada, daqui a pouco precisa fazer um acesso dentro da própria propriedade. é a prefeitura do Capão que vai. Então é uma questão de justiça e de respeito com o próprio município, né, Márcio?
Isso mesmo, tem que ser justo, né? Se produz no Capão Bonito, usa a inscrição do Capão Bonito. Produz em Lagoa, usa a inscrição da Lagoa, né? Uhum. Cada um no seu
quadrado.
Isso aí.
E qual é a orientação, ou existem campanhas de conscientização que vocês fazem para alertar as pessoas quanto a isso, ou orientar as pessoas que daqui a pouco plantam no Capão e na hora de fazer o transporte do produto, a nota fiscal é de outro município?
A gente sempre, quando faz abordagem, né? Vamos pegar um exemplo. Abordamos o produtor ali, está usando a inscrição do município de fora, né? Daí a gente faz a CVT ali, que é a comunicação de verificação de trânsito, né? A gente vai colocar os dados ali, né? O que está acontecendo naquela carga, naquela mercadoria.
Uhum.
E a gente encaminha para a Receita Estadual em Vacaria. Porque o município não pode aplicar multa, não pode fazer penalidade nenhuma, né?
Sim.
A gente encaminha para a Receita Estadual em Vacaria. E daí lá, no, eles vão decidir o que eles vão fazer, né? E daí a gente orienta o produtor, ó, o senhor tem obrigação de ir lá no município, na prefeitura, legalizar a sua situação, né? Que o senhor precisar de nós estamos à disposição, mas o senhor não está trabalhando de forma correta ainda.
E o produtor não vai ter uma despesa a mais. Na verdade, a única coisa que ele vai ter que fazer é fazer o seu cadastro, o seu registro no município. Mas não vai pagar mais por isso. Vai pagar a mesma coisa de qualquer outra nota que ele for tirar, independente do município, não é mesmo, Márcio?
Não vai ter despesa nenhuma. É o mesmo procedimento.
É o mesmo procedimento.
De qualquer outro município, né?
Uhum.
O que às vezes muita gente não gosta é porque vai ser mais uma inscrição a mais para ele cuidar, né?
Para ele cuidar.
Ah, mas daí eu vou ter que pegar um computador, vai aumentar o volume do trabalho, né? Às vezes o pessoal.
Vai para esse lado.
Leva por esse lado, né?
Sim. É, mas a quem já tem um contador que faça ou uma inscrição a mais, também não vai fazer grande diferença, porque vai ter uma inscrição a mais, mas vai reduzir o movimento de uma e vai passar para outra. Na verdade, a movimentação ela é praticamente a mesma, o que muda é só uma inscrição.
Isso mesmo.
Muito bem, e a gente sabe que são vários meios, a educação fiscal nas escolas, a campanha Nota Fiscal Gaúcha, a nota premiada, o talão do produtor rural, todo esse trabalho que é feito, que acaba refletindo nesses índices do PIT que nós estávamos falando, e que tudo depende da comunidade para que o município tenha esse retorno. Num geral, referente a tudo esse assunto, que orientação você deixa como funcionário atuante aí do setor de fiscalização e do setor de finanças, podemos assim dizer, da fazenda do município de Capão Bonito, Márcio?
Não, a gente pede para o nosso cidadão, para o nosso contribuinte, que continue ajudando o município, né? O cidadão ele depende de nós, né? E nós também dependemos dele, né?
Uhum.
É um elo, é uma ajuda mútua entre os dois, né?
Então duas vias, é uma troca,
né? Cada um faz a sua parte, né? O contribuinte ele paga os seus impostos, ele ajuda, né? A gente procura devolver esse imposto num serviço público de qualidade, né?
Uhum.
Dentro da medida do possível, né? Muitas vezes a gente falta recurso, mas dentro do possível a gente procura sempre retornar para o cidadão, né?
Com certeza. Nessa finaleira de ano, como é que está o trabalho na Secretaria da Fazenda do município? Estão também trabalhando em turno único, né, Márcio?
É, nós estamos fazendo turno único, né? Das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. E o nosso setor ali de tributos e principalmente a contabilidade ali, né? Os nossos colegas ali, o Gustavo, a Delma, a Marli ali, eles têm um volume de trabalho muito grande agora nessa época de final do ano, né?
É, finaleira de ano, tem que fechar ano, prestação de contas, a demanda é grande.
E a demanda é grande, não, eles têm se puxado, às vezes ficam até mais da uma hora, né?
Uhum, para poder fazer.
Para poder dar conta.
Não tem nenhum setor de atendimento que fique interrompido nesse período para facilitar o trabalho interno? Quem precisar pode ir até o setor de arrecadação do município para qualquer coisa?
A princípio, o atendimento nosso lá na prefeitura é normal.
Normal.
Né? Ele só mudou o horário, né?
Uhum.
Mas o atendimento, se o cidadão contribuinte chegar das 7 a 1 da tarde, ele vai ser atendido.
Vai ser atendido. E até quando vai o turno único? Já está definido, Márcio?
A princípio, é 7 de janeiro, né?
Até 7 de janeiro.
De repente, pode haver uma prorrogação.
Uhum.
Depende do prefeito conversar com o secretário de administração daí.
Muito bem. Alguma orientação, alguma informação a mais, julgo importante levar ao conhecimento da nossa comunidade de Capão Bonito, Márcio?
Na verdade, assim, eu quero fazer um agradecimento, sabe, meus colegas lá do setor de tributos, ali, o Giovanni, o Marcelo, né, o diretor GR lá da escola do município, né, que é as pessoas que a gente está envolvido diretamente nesse programa, no PIT, né, e também agradecer a população em geral, né, o nosso cidadão que sempre está nos apoiando ali na administração. Né.
Porque o sucesso do resultado desse trabalho vem da população.
Isso aí.
Se o município faz a sua parte, orienta e as pessoas não colaboram, não atinge o objetivo. Agora, quando as pessoas começam a colaborar, os objetivos começam a aparecer.
Tudo flui, né?
É verdade. Márcio, muito obrigado pela tua presença por aqui. Parabéns para o município de Capão Bonito do Sul e estamos aí sempre à disposição quando precisar.
Muito obrigado, Rodimar. Um grande abraço a todos aí, um feliz ano novo aí.
Da mesma forma. Está aí ouvindo essa participação do Márcio José Ribeiro, ele é coordenador de fiscalização do município de Capão Bonito do Sul, falando para nós um pouquinho sobre esse trabalho, em especial o município de Capão Bonito do Sul conquistando o primeiro lugar no programa de integração tributária, que é o PIT. No primeiro semestre de 2021, o município então se destacou com 95 pontos entre os municípios pertencentes à Amunor. Agora são 11 horas com 29 minutos, nós vamos para o intervalo e eu volto já com mais informações.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.